Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje, 11 de novembro de 2021, quinta-feira. Pela manhã eu tinha um atendimento no centro da cidade, um dos hospitais antigos que temos lá, e aproveitei para caminhar um pouco pela Feira do Livro que está acontecendo aqui. Está nos seus últimos dias, muito modificada a Feira do Livro, é muito diferente do que usualmente ela era, poucas barracas e com um acervo bem pequeno de livros, obras, e na parte da manhã só não estavam abertas as bancas, só a outra ala, uma ala pequena, que é infanto-juvenil. E aí fui olhar alguns livros, conversar com algumas pessoas que estavam lá, depois fui tomar um café antes de retornar ao instituto. E encontrei algumas preciosidades, algumas relíquias que eu comprei e trouxe comigo. Uma delas, aliás, nós vamos trabalhar agora. Não estava no programa da semana, mas vocês sabem, eventualmente, nós modificamos o programa usual. E é uma história muito bonita. Ela vem lá das Minas Gerais, da cidade de Carmo de Minas. Lá nasceu, no início do século passado, Murilo Rubião. Murilo Rubião foi um escritor, foi um diplomata. Ele trabalhou com o Juscelino Kubitschek, foi chefe do gabinete do Juscelino. E o Murilo tinha um olhar muito agudo sobre as coisas, bem-humorado e, às vezes, grave sobre algumas das coisas que aconteciam. Este texto que vamos ver agora é uma verdadeira reedição da vontade na forma como Schopenhauer colocava as coisas para os nossos dias. Vamos então imediatamente à obra. Bárbara gostava somente de pedir. Pedia e engordava. Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe satisfazer os caprichos. Em troca de tão constante dedicação, dela recebi frouxa ternura e pedidos que se renovavam continuamente. Não os retive todos da memória, preocupado em acompanhar o crescimento do seu corpo, se avolumando à medida que se ampliava sua ambição. Se ao menos ela desviasse para mim parte do carinho dispensado às coisas que eu lhe dava, ou se não engordasse tanto, pouco me teriam importado os sacrifícios que fiz para lhe contentar a mórbida mania. Quase da mesma idade, fomos companheiros inseparáveis na meninice, namorados, noivos, e um dia nos casamos. Ou melhor, agora eu posso confessar que não passamos de simples companheiros. Enquanto me perdurou a natural inconsequência da infância, não sofri com as suas esquisitices. Bárbara era menina franzina e não fazia mal que adquirisse formas mais amplas. Assim pensando, muito tombo levei subindo em árvores, onde os olhos ávidos da minha companheira descobriam frutas sem sabor ou ninhos de passarinho. Apanhei também algumas surras dos meninos, aos quais era obrigado a agredir unicamente para realizar um desejo de Bárbara. E, se eu retornava com o rosto ferido, maior se lhe tornava o contentamento. Segurava minha cabeça entre as mãos e sentia-se feliz em acariciar-me a face entumecida. como se as equimoses fossem um presente que eu lhe tivesse dado. Às vezes relutava em aquecer as suas exigências, vendo-a engordar incessantemente. Entretanto, não durava muito a minha indecisão. Vencia-me a insistência do seu olhar, que transformava os mais insignificantes pedidos numa ordem formal. Que ternura lhe vinha aos olhos, que ar convincente o dela ao me fazer tão extravagantes solicitações. Não se deixe enganar pelo texto na pontuação e na direção dele, muito menos no sentido. Murilo está trazendo uma das questões muito graves que cresciam e que cresciam muito a partir dos anos 30 aqui no Brasil, ligadas a utopias, ligadas a estrangeirismos, a modernismos. Naquela ocasião, no Brasil, que já nossos intelectuais, nossos autores já sabiam bem que o espelho nos era desconfortável, principalmente o espelho francês, que durante um bom tempo foi a referência dos nossos jovens, era a grande motivação estudar direito, voltar doutor, falando francês, abrir seu escritório. A França foi durante um tempo esse referencial. Mas, rapidamente, isso começou a se tornar desconfortável. Nossos historiadores, nossos intelectuais e pensadores começaram a interrogar esse tipo de situação e o espelho começou a apresentar quebras. Essas quebras eram dolorosas, além da imagem que se perdia em parte, ela não desfazia algumas coisas. Precisávamos de uma identidade. A identidade mestiça da nossa alma, ela ainda não surgia, ela se anunciava no horizonte, cada vez mais, mas ainda era um discurso muito difícil. O brasileiro de então, a elite, porque havia uma elite nesse país, estratificado, aquela elite ainda tinha como modelo o padrão europeu. E vários autores, entre eles o Murilo Rubião, mostravam que mesmo cientes de tudo isso que eu estou falando a vocês, a Semana da Arte Moderna e muitas outras coisas começaram a quebrar aqueles moldes. Mesmo assim, sintomas perduraram, como este que vocês estão vendo. Essa adulação, essa pompa, essa subserviência que se deslocava, se não dentro da sociedade, seus parâmetros políticos e econômicos, para dentro das nossas casas, com as nossas famílias, os nossos relacionamentos pessoais, de amizades, relacionamentos afetivos, casamentos. Bem, isso não havia antes também? Sim, isso havia antes também, mas não dessa forma. Esta forma modernista e depois contemporânea era uma novidade que surgia. Essa escravatura domiciliar. E observem bem como ele coloca, não é? Se ele colocasse na figura do homem, seria mais tranquilo, porque já havia toda uma tradição nesse sentido, mas ele coloca na mulher a figura de quem faz isso, de quem é mimada e de quem pede, solicita, e coitado de quem tentar atender isso. Só que esse que tenta atender isso, que jamais, aliás jamais conseguirá, isso não tem fim, não tem fundo, não tem horizonte. Esse que assim faz, esse personagem, esse homem que assim faz, não pensem que ele é uma vítima de toda essa situação. Ele é um dos que mais financia esse estado de coisas. Vamos prosseguir o texto e vamos ver se aparece as motivações que fazem com que ele assim atue, uma vez que ele, que vida ele tem, não é? Uma vida servil e uma vida, ainda se fosse um modo servil que tivesse um propósito nobre para os padrões de época, mas nem isso. Vamos ver então. Houve um tempo, sim, houve, em que me fiz duro e ameacei abandoná-la ao primeiro pedido que ela me fizesse. Até certo ponto, minha advertência produziu o efeito desejado. Bárbara se refugiou num mutismo agressivo e recusava a comer ou a conversar comigo. Fugia à minha presença, escondia-se no quintal, contaminava o ambiente com sua tristeza e isso me angustiava. Definhava-lhe o corpo, enquanto lhe crescia assustadoramente o ventre. Desconfiado de que a ausência de pedidos em minha mulher poderia favorecer o aparecimento de uma nova espécie de fenômeno, apavorei-me. O médico me tranquilizou. Aquela barriga imensa prenunciava apenas um filho. Ingênuas esperanças fizeram-me acreditar que o nascimento da criança eliminaria de vez as estranhas manias de Bárbara. E suspeitando que a sua magreza, palidez, fossem prenúncio de grave moléstia, tive medo de que, adoecendo, lhe morresse o filho no ventre. Antes que tal acontecesse, implorei a ela que pedisse algo. Pediu, então, o oceano. Não fiz nenhuma objeção. Embarquei no mesmo dia, iniciando longa viagem pelo litoral. Mas, frente ao mar, atemorizei-me com o tamanho do mar. Tive receio de que a minha esposa viesse engordar em proporção ao pedido e lhe trouxe somente uma pequena garrafa contendo água do oceano. Senhores, observem o que faz aqui o Murilo Rubião. No momento em que ele, esse homem, tenta parar com esse modo escravagista existencial, no momento em que ele tenta se libertar, ciente do que se passava, tenta frear o processo, o que acontece, e olhem com que o que sugere aqui o Murilo Rubião. Ela engravida, surge um filho. Um filho como um elemento de escambo, um filho como um fator de negócio. Um filho pode surgir uma vida desta forma? Que vida é essa que surge? Essa crítica que ele aqui faz, colocando a questão desta forma, foi vista em outros autores, como por exemplo em Freire, Gilberto Freire e outros, de várias maneiras. Um filho, na sociedade brasileira, em muitos lugares e de muitas formas, diversas vezes serviu como o elo que seguraria uma relação, como elo, inclusive, que levaria a uma relação, a um casamento, a uma família. Muito, muito além de julgar situações como essa, é importante compreendermos esses fatores, não é? O que o Murilo Rubião coloca aqui é delicado e é difícil numa sociedade como a nossa, cheia de desigualdades e cheia de elementos contrastantes para todo lado. Bem, o que ele faz, então, quando ele recua, ela pede nada menos do que o infinito. Ela pede aquilo que, de uma vez por todas, ele realmente não tem como dar. Ela podia pedir algo mais singelo, não é? Viu que agora ele voltou, concordou em servir de novo, e, no entanto, ela pede o oceano. Vejam bem o que ela está pedindo. Ele, então, vai e traz uma garrafa, conforme ele diz. No regresso, quis desculpar meu procedimento, porém, ela não me prestou atenção. Sofregamente, tomou-me o vidro das mãos e ficou a olhar, maravilhada, o líquido que ele continha. Não mais largou. Dormia com a garrafinha entre os braços e, quando acordava, colocava contra a luz, provava um pouco daquela água. Entre mentes, engordava. Olhem, o Murilo Rubião faz aqui nessas palavras desculpar muito da crueldade e da maldade que o leitor talvez atribuísse à Bárbara. E mostra que Bárbara fazia tudo isso muito mais por ingenuidade do que propriamente por um caráter mau volitivo que pedisse que o outro se ajoelhasse e que recebesse todo esse castigo existencial. Bem, mas se ela era ingênua e fazia tudo isso por desconhecimento, ele que tentou se libertar desconhecia isso? Ele que já estava ciente de tudo que a mulher estava fazendo, ele não viu a raiz da questão? Porque se a raiz era a ingenuidade dela, não se tratava de buscar então o que estava fazendo com que a mulher assim ficasse? Vejam que o que faz com que a mulher assim ficasse era a própria sociedade daquela época. E o personagem é um membro da sociedade, ele só pode atender a esposa como membro dessa sociedade, só pode tê-la como membro desta sociedade. E então o círculo se fecha e a armadilha conceitual se aprofunda, se renova, se repete. Vejam as palavras do autor. Bom, ela continuava engordando, né, conforme ele coloca. Sabem o que é essa adiposidade toda, não é? Momentaneamente, despreocupei-me da exagerada gordura da Bárbara. As minhas apreensões voltavam-se agora para o seu ventre a dilatar-se de forma assustadora. A tal extremo se dilatou que, apesar da compacta massa de banha que lhe cobria o corpo, ela ficava escondida por trás de colossal barriga. Receoso de que dali saísse um gigante, imaginava como seria viver ao lado de uma mulher gordíssima e um filho monstruoso que poderia ainda herdar da mãe a obsessão de pedir as coisas. Para meu desapontamento, nasceu um ser raquítico, feio, passando um quilo. Desde os primeiros instantes, Bárbara o repeliu. Não por ser miúdo e disforme, mas apenas por não o ter encomendado. A insensibilidade da mãe, indiferente ao pranto e à fome do menino, obrigou-me a criá-lo no colo. Enquanto ele chorava por alimento, ela se negava a entregar-lhe os seios volumosos e cheios de leite. Quando Bárbara se cansou da água do mar, pediu-me um baobá, plantado no terreno ao lado do nosso. De madrugada, após certificar-me de que o garoto dormia tranquilamente, pulei o muro divisório com o quintal do vizinho, e arranquei um galho da árvore. Quando ele mostra o galho da árvore para ela, ela fica furiosa e diz para ele: eu não pedi para você um galho. Né? E ficou muito chateada com ele. Bem, por que o mesmo modo não foi com relação ao oceano? Ele também não trouxe de maneira similar o que seria mais ou menos um galho do oceano ao pegar uma garrafinha de água? Por que agora ela se ofende? Ela se ofende porque ela vai se tornar cada vez mais exigente. Não tem fim. E vai ser cada vez mais complicado para ele. Porque além de lidar com exigências maiores, ele terá que lidar também com as sequelas e os frutos de tudo isso que surge pelo caminho, como é o caso do filho. Para que não me escrevam depois perguntando: professor, o que era aquela adiposidade toda? O que era esse engordar sem fim dela? Isso é a crítica do Murilo Rubião ao excesso, a uma sociedade que não se saciava nunca. Lembram do nosso ciclo do café? Lembram de tudo que houve no século passado, da nossa sociedade, como ela estava se instrumentalizando, a industrialização, um país que copiava modelos estrangeiros, tentando se livrar, continuava copiando de outras formas. Dizia não para um espelho cultural e dizia sim para um espelho industrial, sim para um espelho econômico, e se entupia de coisas, de tralhas, de todo tipo de geringonça. Isso que é um país que tem, vocês sabem o que é o Brasil, rios, minerais, um chão, águas, o céu. E, no entanto, se entupia e, portanto, engordava, 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 perdi a saúde, perdi a vida, perdi tudo. E ficava com essa gordura, com esse entulho todo existencial. Eis a adiposidade dela. Bom, fica chato, ele tem que ir lá, tem que comprar terra, tem que fazer mil coisas para agradar essa mulher que não se agrada com nada e nunca. Muito tarde, diz ele vários parágrafos depois, verifiquei a inutilidade dos meus esforços para modificar o comportamento de Bárbara. Jamais compreenderia o meu amor e engordaria sempre cada vez mais. Deixei que agisse como bem entendesse e aguardei resignadamente os novos pedidos. Seriam os últimos. Já gastara toda uma fortuna com as suas excentricidades. Afetuosamente, chegou-se então para mim, uma tarde, e me alisou os cabelos. Senhores, não deixem perder a marcação. Observem os efeitos sanfona aqui, ok? Quando ele se afasta e mostra que não continuará com tudo isso, ela se aproxima. E vejam, se aproxima até conseguir que de novo ele a atenda. Então ela continua com tudo mais exigente. Vocês já entenderam como isso funciona. Ela mesma se encarregou de mostrar a razão desse procedimento, né, dessa proximidade. E me disse, seria tão feliz se possuísse um navio. Mas, querida, nós ficamos pobres. Não teremos com que comprar alimentos. Nós ficaríamos muito pobres se comprássemos um navio. E o garoto morreria de fome. Não importa o garoto, ela disse. Teremos um navio, que é a coisa mais bonita do mundo. Sabem o que que o Murilo está nos dizendo com isso? Que aquela sociedade que crescia no Brasil, na metade do século passado e dali para frente, era uma sociedade que se importava tanto com a aparência. Tanto, vejam, ela tentou quebrar um espelho, né, do modelo europeu. Esse modelo que agora ela tinha era um modelo no qual a aparência era tão importante, que as outras coisas, como filhos, que as outras coisas, em vez de uma palavra que eu estou usando, como a educação, família, trabalho, etc., seriam secundárias. O que era mais importante? O navio. Me digam o que ela ia fazer com o navio. Mas ela disse que era importante, mais do que qualquer coisa, palavras dela, qualquer coisa. Irritado, prossegue ele, não pude achar graça naquelas palavras. Como poderia saber da beleza de um barco se nunca tinha visto um e se conhecia o mar somente através de uma garrafa? Contive a raiva e novamente embarquei para o litoral. Dentre os transatlânticos ancorados no porto, escolhi o maior no porto. Mandei que o desmontassem e o fiz transportar até nossa cidade. Voltava desolado no último carro de uma das numerosas composições que conduziam partes do navio. Meu filho me olhava, inquieto, procurando compreender a razão de tantos e inúmeros apitos de trem. Bárbara, avisada por telegrama, esperávamos na estação. Recebeu-nos alegremente e até dirigiu um gracejo ao pequeno. Numa área extensa, formada por vários lotes, Bárbara acompanhou os menores detalhes da montagem da nave. Eu permanecia sentado no chão, aborrecido e triste. Ora olhava o menino, que talvez nunca chegasse a caminhar com as suas perninhas, ora o corpo da minha mulher, que de tão gordo, vários homens, dando as mãos uns aos outros, não conseguiriam mais abraçar. Montado o barco, ela se transferiu para lá e não mais desceu à terra. Passava os dias e as noites no convés, inteiramente abstraída de tudo que não se relacionasse com o navio. O dinheiro escasso, desde a compra do navio, logo se esgotou. Veio a fome, O guri esperneava, rolava na relva, enchia a boca de terra. Já não me tocava tanto o choro do meu filho. Trazia os olhos dirigidos para minha esposa, esperando que emagrecesse, a falta de uma alimentação, pois não tinha comida. Mas ela não emagreceu, pelo contrário, adquiriu mais algumas dezenas de quilos. A sua excessiva obesidade não lhe permitia entrar nos beliches, e os seus passeios se limitavam ao tombadilho, onde se locomovia com dificuldade. Entendam bem essa parte que o Murilo Rubião está nos contando. Como pode, não é? Se ela não consumia mais comida, como é que ela continuava engordando? Acontece que essa sociedade do excesso, essa sociedade que se entupia, que precisava de um automóvel para mostrar para os outros, precisava de uma casa para mostrar para os outros, precisava de uma coluna social para se mostrar para os outros. Vocês lembram bem como era essa época? Os livros nos contam, os filmes nos contam, muitos relatos de muitos lugares. A soberba, a luxúria, a aparência. Ora, mesmo que a pessoa não tenha, agora ela vai se entupir com o quê? Com as toxicidades deste excesso, que são a inveja do outro que tem, o ciúme, muito ciúme, raiva, a frustração de uma vida jogada praticamente fora em torno dessas coisas, falta de referências, identidade que agora está toda fragmentada, vai se identificar com o quê? Se olhar para a Europa, que era o primeiro espelho, não vai ser aceito dessa forma. Se olhar para cá, seria aceito por quem? Se só fabricou inimizades onde cresceu tudo isso. Esse é o excesso que continua surgindo. É um excesso agora de toxicidades daquelas coisas primeiras. Vi Bárbara uma noite, prossegue o autor, olhando fixamente para o céu. Quando descobri que dirigia os olhos para a lua, larguei o garoto no chão e subi depressa até o lugar em que ela se encontrava. Procurei com os melhores argumentos desviar-lhe a atenção. Em seguida, percebendo a inutilidade das minhas palavras, tentei puxá-la pelos braços. Também não adiantou. O seu corpo era pesado demais para que eu conseguisse arrastá-lo. Desorientado, sem saber como proceder, encostei-me à murada. Não lhe vira antes tão grave o rosto, tão fixo o olhar. Aquele seria o seu derradeiro pedido. Esperei então que o fizesse. Ninguém mais a conteria. Mas, ao cabo de alguns minutos, respirei aliviado. Não pediu a lua, porém uma minúscula estrela, quase invisível, a seu lado. E então eu fui buscá-la. Fim desta narrativa chamada Bárbara, de Murilo Rubião. Há muitos textos aqui maravilhosos do Murilo Rubião. Vocês encontram, quem for aí à feira em Porto Alegre, encontrará obras dele, de outros autores. Eu sentei a um banco na praça, tomando um café, e fiquei lendo essa e outras histórias de livros que eu comprei. E confesso que observar o quão aguda é a crítica, o quão agudo é o olhar do Murilo Rubião para a própria época, algo que então não era o comum. Ainda que muitos intelectuais já estivessem percebendo o que se passava, não era o comum, não era o habitual. Mais havia eram as críticas de costumes, né? Como a gente encontra em Lima Barreto, em Machado de Assis, os cronistas importantes que nós tínhamos. De qualquer modo, podemos fazer paralelos e pensar se nos nossos dias esses elementos prosseguem, continuam, ou se eles cessaram pelo caminho, entre outras coisas. Agradeço a presença dos senhores. Agora, nos próximos dias, nós publicaremos o evento de encerramento do ano letivo. Todos os anos nós fazemos esses eventos em Curitiba, na Faculdade Madalena Sofia. Por conta da pandemia nós havíamos parado, mas este ano vamos retornar e teremos nas duas modalidades, à distância e presencial, um belíssimo estudo lá nas faculdades de técnica, no Colégio Madalena Sofia, na linda capital paranaense, no final de dezembro. Agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, no mesmo horário, horário de Brasília, às 18 horas, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal!